passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom ter você aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que alegria poder reencontrar você nesta noite maravilhosa para juntos oferecermos ao nosso Deus um culto de gratidão, um culto de louvor, aonde ouviremos também a palavra de Deus aos nossos corações. A nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que bom poder rever, abraçar meu amigo querido pastor Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus. Pastor Níger, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Fábio Silva, meu irmão querido, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins. Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Débora Lira, muito bom estar ao seu lado. Débora, boa noite, a paz do Senhor, querida.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Pois é, vamos juntos, vamos orar juntos neste momento com o querido pastor Níger Martins.
Querido Deus e amado Pai, nós entramos uma vez mais na Tua presença para invocar o derramar do Teu Espírito Santo. Senhor, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por nos permitir chegar aqui para cultuar o Teu santo e poderoso nome. Guarda cada variável desse culto para que tudo Te glorifique e tudo seja um instrumento de edificação, de salvação. Que a Tua palavra continue sendo pregada com intrepidez, com liberdade, com ousadia. Aceita, Senhor, esse culto, aceita cada detalhe, aceita cada louvor, aceita a palavra, aceita cada oração, aceita-nos, Pai. Nós clamamos a Ti, nós nos ofertamos a Ti e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver. Foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. Um, dois, três. Bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Passei minha vida em chegar. Vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Posso em minha vida enxergar. Posso encontrar, Pai. coisas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar.
Isadora Pompeu, bênçãos que não têm fim. Foi o louvor que ouvimos logo após esse momento de oração aqui no nosso Cristo em Casa, nesta terça-feira, com o querido pastor Níger Martins, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre o projeto comum maior. E o nosso texto base, Romanos capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 21.
Pois é, gente, que alegria poder receber nossa querida pastora Elizabeth Inácio aqui no nosso Cristo em Casa, nesta noite muito especial, para falar sobre semente, falar sobre algo que nós plantamos no reino, algo que nós sabemos o princípio, né? E como nós temos sido abençoados, né, através da fidelidade do nosso Deus. Pastora Elizabeth Inácio, bom tê-la aqui, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel. Estamos aqui tão abençoados mais uma vez. E dessa vez nós queremos falar da Rádio Melodia, que agora é Rede Melodia, né? E com essa transformação, a gente quer mesmo é transmitir o culto do Cristo em Casa para o Brasil todo. Já conseguimos São Paulo, Paraná, mas o sonho é nós alcançarmos todos os estados brasileiros. Por isso, irmãos, nós abrimos a oportunidade de nós podermos contribuir com ofertas e dízimos para esse propósito claro e grandioso: levar o culto da Igreja Cristo em Casa aos quatro cantos do Brasil. Eu concordo com isso, eu quero abençoar também para que o Evangelho seja levado onde a gente nem imagina ele vai chegar, né? E nesse tempo, gente, quantas vidas foram alcançadas com Cristo em Casa, quantas libertações, quantas curas de ansiedade, depressão, vícios, quantos livramentos de suicídio. Na minha igreja, uma irmã aceitou Jesus no Cristo em Casa, voltou para Jesus quando um dos nossos pastores pregava sobre o filho pródigo. E quando ele estava pregando, ela voltou para Jesus e domingo ela foi até lá e disse: olha, eu voltei para Jesus e está conosco até hoje. Então essa expansão da Rede Melodia vai contar novas histórias de transformação com a sua ajuda. Então agora é a Igreja Cristo em Casa. Ela é uma instituição séria, registrada, com CNPJ, estatuto, conselho e diretoria. Isso quer dizer o quê? Toda a sua doação de ofertas e dízimos será exclusivamente para manter e expandir a pregação do Evangelho pelo rádio a todos os estados do Brasil. É o que nós chamamos de expansão nacional. Então, se Deus tocar no seu coração, e eu creio que Ele está tocando, você pode contribuir através do Pix. É o número de celular, é 21 99 727 0097, Igreja Cristo em Casa. Mais uma observação: se o Pix tiver limite noturno, sem problema, você pode agendar a transferência para o próximo dia, pela manhã, no aplicativo do banco ou no seu celular. Ou então acesse cristoemcasa.org.br. Clique em Contribua e veja os dados bancários disponíveis. Repetindo, o site é cristoemcasa.org.br e o Pix é 21 99 727 0097, Igreja Cristo em Casa. Tem todo o nosso apoio. Nós temos sido grandemente abençoados pelas palavras, pelas mensagens, pelas orações, e isso vai continuar sobre a sua vida. Nós queremos que Deus te abençoe ricamente e que você seja um parceiro dessa obra, um contribuinte dessa obra. Aceita o nosso abraço da família Cristo em Casa, família que você faz parte. Quanto mais nós nos interessarmos pela obra, você que não pode ir longe, nós podemos. Você que não pode falar no Brasil todo, a Igreja Cristo em Casa pode. Você que não pode orar por tantas pessoas que você gostaria de orar, a Igreja Cristo em Casa está fazendo esse trabalho muito bem e para a glória de Deus. Fique conosco nessa equipe e que Deus te abençoe, abençoe a sua família e tudo aquilo que você estiver precisando do Senhor. As portas sejam abertas e abençoe também a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Meu prazer é te átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor.
Lindo louvor! Deixa eu agradecer você que ofertou agora ou vai ofertar amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, né, gente? E muita gente nesse momento tentando aí realizar um Pix, mas tendo dificuldade, né? Às vezes por questões de segurança, pelo adiantado da hora, né, o Pix não é realizado. Tem uma sugestão que você pode estar agendando para amanhã, aí no próprio aplicativo do celular do seu banco, a sua oferta, tá bom? Que Deus te abençoe e receba um abraço companheiro de toda a família Melodia.
E nós não poderíamos deixar, é claro, de lembrar dessa data tão importante, que é o dia do seu aniversário. É você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E a Débora Lira está chegando aqui, trazendo um abraço forte e companheiro para você que troca de idade.
Com certeza, um abraço companheiro para todos os aniversariantes de hoje, dia 22 de julho. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te proteja. Desejamos muita saúde, muitas felicidades, alegria, que você tenha curtido muito o seu dia hoje. Que você continue grato ao Senhor por mais uma primavera e por até aqui Ele ter te ajudado. A Patrícia de Jesus Prazeres completa mais um ano, Edmilson Carnaline Mota, Ana Cristina Costa de Paula, Ana Maria Brito da Paz, o Getro dos Santos Nogueira, Gisele Almeida Jaquino Barbosa, Ruth Moreira, Elisângela Esther Silva Bernardes, Anísio Duarte Félix e Tatiane Souza Rodrigues. Para sua meditação, eu deixo um versículo que está em Eclesiastes 3:12. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Felicidades!
Jesus é o amigo maior. olhares mais, tudo acabou. Ah, não, Jesus é o amigo maior, a minha força, tudo que eu tenho. Com ele eu encontrei solução para mim, solução para minha vida. Jesus é o amigo maior, a minha força, tudo que eu tenho. Com ele eu encontrei solução para mim, solução para minha vida.
Momento muito especial do nosso programa. Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, tá? Alguma adversidade, né, tenha vindo à tona na sua vida, não se preocupe, Jesus é contigo. Nós estaremos orando nesse momento, a Débora estará lendo os nossos pedidos e já já o pastor Níger Martins estará orando pelos nossos pedidos de oração.
É isso mesmo, Fábio Silva, os nomes já estão aqui em minhas mãos, em uma lista, todo mundo entrando em contato, pedindo oração, cada um com um motivo diferente, uma causa diferente, mas olha, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse é um momento especial porque nós vamos falar com quem resolve, com quem pode todas as coisas. O pastor Níger estará orando nesta noite pela Maria Paula de Realengo, Rosimério Bulhões de Olaria, Daniele Moraes de Itaburaí, Reginalva Costa Menezes de Senador Camará, Maria do Carmo Oliveira de Cascadura, Emerson Castro de Piabetá, Matilde Costa de Bangu, Alberto Lopes Silva de Mangaratiba e Marilene Monteiro Alves.
Querido Deus e amado Pai, uma vez mais entramos na Tua presença agora para clamar por cada pedido de oração. Senhor, Tu conheces cada necessidade, Tu conheces o que vai em cada coração. Tu conheces o coração desta mãe, deste pai, dessa esposa, desta pessoa enferma, Senhor, num leito de hospital ou mesmo na sua casa. Talvez até, Senhor, sem um diagnóstico, preocupada, sem saber o que está acontecendo com ela. Ou quem sabe correndo de médico em médico para tentar ver uma viabilidade, uma solução. Mas Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus da graça, Tu tens todo o poder. Opera, Senhor. Traz o Teu conforto para esse homem, para essa mulher enlutados, para esse que está, quem sabe, num cárcere, para esse que agora está dirigindo e ouvindo aqui, participando do programa. Enfim, Senhor, colocamos todas as nossas vidas e necessidades diante do Teu altar, na certeza da Tua misericórdia, na certeza que a Tua vontade prevalecerá em nossas vidas. Traz paz, traz o Teu consolo. Assim pedimos, em Teu nome, Jesus. Amém e amém.
Pois é, gente, olha, agora esse momento é especial, eu quero chamar aqui a sua atenção, vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite através da sua santa palavra, e eu quero mais uma vez convidar o meu querido pastor Níger Martins, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações.
Querido pastor Eliel, querido Fábio Silva, Débora Lira, queridos e amados da Igreja Cristo em Casa, você participante ativo aqui, né, do culto da Igreja Cristo em Casa, aliás, no culto você é um participante ativo, né? Você não só ouve, mas você ora conosco, você louva conosco, você participa da mensagem, né? Aí também em espírito de oração. Como nós falamos agora há pouco, querido, nós vamos trabalhar o texto de Romanos capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 21, um texto de muitas recomendações do apóstolo Paulo, recomendações práticas para o viver diário. Então, muita coisa boa para nós aprendermos nessa noite. Vamos lá? A minha versão é a Nova Almeida Atualizada. Diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 9, a partir do 9. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal, apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos, se possível, no que depender de vocês. Vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Versículo 21 e último, amados. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vamos fazer um pano de fundo para a gente poder entender melhor? O apóstolo Paulo tinha por padrão, nas suas cartas, ter uma parte mais doutrinária e uma parte mais prática. Em Romanos, particularmente, ele gasta 11 capítulos nessa parte mais doutrinária. E, a partir do capítulo 12, ele então vem para essa parte mais prática, né? E vai até o final dessa epístola. No capítulo 12, amados, Paulo começa mostrando que para nós experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisaremos não entrar na forma do mundo, no modo dominante, do pensamento dominante do mundo, na cosmovisão do mundo, mas, como ele próprio falou, né, como está o texto, nós precisamos de uma transformação na maneira de pensar, né, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a partir do versículo 3, amados, ele começa a explicar como é que isso acontece na prática, como é que alguém que foi transformado pelo poder de Deus, como é que alguém que teve a mente transformada, alguém que aprendeu a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No original, queridos, esse experimentar, ele tem um sentido de você descobrir o valor, descobrir que a vontade de Deus é sempre boa, é sempre perfeita e é sempre agradável. Eu já citei aqui em algum outro momento, amados, quando preguei especificamente sobre esse versículo, que eu me converti aos 17 anos de idade. Logo entendi que a vontade de Deus era boa e perfeita, mas eu tive dificuldade para conseguir descobrir que toda vontade de Deus, toda, é boa, perfeita e é agradável. Em alguns momentos a vontade de Deus me parecia custosa, me parecia dolorosa. E eu entendi que era preciso renovar a minha mente, renovar a minha maneira de pensar, entender o que a palavra de Deus fala. A partir daí, queridos, versículo 3, ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Esse versículo, irmãos, ele é basilar para tudo, inclusive que nós vamos falar hoje. Porque um dos grandes problemas meu, seu, de todos nós, da humanidade, é exatamente o pensar de nós mesmos além do que convém. Achamos que somos injustiçados, achamos que as pessoas não nos valorizam, achamos tanta coisa, né, amado? Somos muito benevolentes na maneira de pensar de nós mesmos e somos muito exigentes na maneira de pensar dos outros. Por que algumas pessoas têm tanta dificuldade de manter um relacionamento? Por causa disso. Porque elas acham que ninguém se encaixa naquilo que elas precisam. A gente está sempre cobrando e vai por aí afora, tá, queridos? A partir do versículo 9, que é a temática central de hoje, até o versículo 21, são várias recomendações muito, muito claras, muito objetivas e muito práticas, que vão pegar algumas áreas da nossa vida, mas que vão estar todas ligadas a essa questão de eu ter a humildade de não pensar de mim mesmo mais do que convém. Vamos ver? Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal, apeguem-se o bem. Essa questão da hipocrisia, querido, está ligada ao teatro. Não sei se você sabe disso. No teatro, os atores eles usavam umas máscaras, né? E essas máscaras tinham um sorriso ou tinham uma expressão de choro, que era para representar ali aquilo que ele estava vivendo naquele momento. Então, sem hipocrisia, literalmente, seria sem máscara. Ou seja, um amor que não tem uma segunda intenção atrás. O amor que não busca um benefício próprio, não busca um benefício pessoal. Ele ama por amar mesmo, né? Odeie o mal, apegue-se o bem. Pois é o único ódio que o cristão pode ter, é odiar o mal. É nunca, em hipótese alguma, se alegrar com o mal. E eu já me peguei, amados, em alguns momentos, passeando aqui nessa fronteira. Né? É muito perigosa. Quando você vê alguém que cometeu o mal, quando o mal vem sobre essa pessoa, a gente tem uma tendência, vou falar de mim, a dizer assim, tá vendo? Meio quase que como me alegrar nisso. Irmãos, o mal sempre será o mal. E nós precisamos odiar o mal, nos apegarmos ao bem, né? A prevalência do bem. Ele vai continuar e vai ficando cada vez mais claro. Versículo 10. Amem uns aos outros com amor fraternal. É o amor de irmãos, né? Conquanto tenho irmãos que não mereçam tal conotação, né? Porque a situação entre eles é bem delicada. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Eu queria provocar a sua reflexão. Repare, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Queridos, não é o que a gente vê na prática, do dia a dia, do nosso dia a dia. E eu não estou querendo aqui ficar fazendo conjecturas sobre outros. Eu quero pensar em mim, né? Não é o que eu vejo na minha prática. Quanto à honra, dar preferência aos outros. Um texto que vem ao meu coração sobre essa passagem, amados, é quando José, Maria, né, os pais terrenos de Jesus, quando Maria fica grávida pela ação miraculosa de Deus, do Espírito Santo, José descobre que ela está grávida. É óbvio, ele não está sabendo o que está acontecendo. O que ele pensou? Ele pensou o que qualquer pessoa pensaria. O óbvio, ó, se ela está grávida, eu não tive relações com ela, só tem uma explicação: ela adulterou. Ao invés de expor e falar, olha, você adulterou, vai embora, se vira, e falar para todo mundo, ela adulterou, não quero mais saber dela, diz o texto sagrado, amados, que ele intentou no coração deixá-la secretamente. Não aconteceu, porque Deus se revelou a ele e explicou tudo. Mas o que eu quero mostrar é, veja o que é o caráter de uma pessoa realmente voltada para Deus, para o Evangelho. Ele ia, para proteger a honra dele, ele ia se expor. Amados, nesses muitos anos de ministério pastoral, nesse quesito da honra, não só nele, mas nesse quesito da honra, eu já vi coisas absurdas. Já vi coisas assim, impressionantemente absurdas. Já vi coisas de chorar. Eu já vi um marido mentir, simular um adultério da sua esposa, que não tinha cometido adultério nenhum, porque ele queria uma justificativa para se separar. E eu vou parar por aqui, porque senão, né? O texto sagrado nos mostra, irmãos, se eu realmente quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se eu realmente quero uma mudança, eu preciso aprender quanto a honra dar preferência ao outro. E quanto a você, deixe que Deus cuide de você. Deixe que Deus... cuidado, amados, com essa coisa de que não aceito e não, ninguém pode falar nada de mim. Que isso, a vida não é assim. Cuidado. Vamos caminhar. Versículo 11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. O apóstolo Paulo nos ensina duas coisas aqui na questão, né, do serviço ao Senhor. Ser extremamente zeloso. Extremamente zeloso, que significa muito trabalho. Por isso ele fala, não sejam preguiçosos. Isso se aplica à obra do Senhor, mas se aplica a todas as áreas da vida. Dê todo o seu melhor. Dê tudo o que você puder. Mas ao mesmo tempo que tem trabalho, tem fervor no coração. O fervoroso aqui, irmãos, vem de ferver. Amados, vem de ferver. Então, ao mesmo tempo que você trabalha com tudo que você tem, você dá o máximo que você tem, você por dentro, a alma está fervendo. Você está fazendo aquilo de todo o coração. Aí é espetacular, né, queridos? Imagine na igreja, imagine em qualquer lugar, pessoas trabalhando, dando o melhor que elas têm, fazendo tudo o que elas podem fazer, né, e com o coração fervendo, né? Versículo 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. O apóstolo Paulo trabalha a importância de uma esperança qualificada. Não é aquela esperança que a pessoa fica ali porque não tem jeito, né? Então, assim, sabe? Ah, não tem jeito mesmo, eu vou ficar esperando. Não, ela tem alegria naquele processo. Ela está esperando, mas ela tem alegria porque ela confia em Deus, ela sabe que Deus está no controle, ela sabe que no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Ou seja, você não precisa esperar o dia do milagre para se alegrar. Você pode se alegrar agora, né? Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. E cada vez mais está difícil ser paciente, né, queridos? Tudo nos incita a uma impaciência. E perseverar na oração. Nunca pare de orar. Cuidado, eu já vi algumas pessoas falarem, e algumas eu estou sendo modesto. Na verdade, já vi várias pessoas falarem, né? Ah, eu nem vou orar mais por isso. Não adianta, não quero mais orar, cansei de orar. Queridos, nunca pare de orar. Nunca pare de pedir por algo que você deseja, que você precisa. Versículo 13, ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem hospitalidade. É aquele olhar carinhoso, aquele olhar de dividir. Se Deus te deu, é para que outros possam ser abençoados, é para que possa ser dividido com o outro. E no quesito hospitalidade, na época do apóstolo Paulo, havia uma necessidade mesmo de receber as pessoas dentro da sua própria casa. Não, obviamente não tinha a facilidade que nós temos hoje, né? Airbnb, hotéis, pousadas, etc. Hoje, é claro que não é assim. Não dá para ficar, do jeito que nós estamos, trazendo qualquer pessoa para dentro da sua casa. É óbvio que não dá para fazer isso. Mas nós precisamos ser hospitaleiros na igreja, no ambiente de trabalho, receber as pessoas com carinho, fazer com que elas se sintam, né, bem recebidas. Versículo 14, amados. Veja o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Preste atenção. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoe. Isso aqui é totalmente contra a cultura. Isso aqui vai contra tudo que nós ouvimos. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Amados, a resposta do crente diante de alguém que o está perseguindo, que o está difamando, que está atacando ele, a sua honra, é abençoar. Eu queria lhe convidar a praticar isso. Tem alguém aí que está criando sérias dificuldades para você, procure abençoar essa pessoa. Toda vez que vier no seu coração o pensamento dessa pessoa, procure abençoar. Procure fazer uma oração pedindo a Deus para guardá-la, guardar a família dela. Versículo 15, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. E muitas vezes eu não sei o que é mais difícil, querido, se é se alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram. Em alguns casos eu acho que é mais difícil se alegrar com quem se alegra, porque a gente tem uma tendência a se compadecer da dor do outro. Mas se alegrar com os que se alegram não é bem assim, não é sempre não. Muitas vezes nós não nos alegramos com a alegria do outro, sobretudo quando a gente acha que a alegria do outro está de alguma forma competindo com a gente. Como me alegrar com alguém que conseguiu uma promoção que eu queria para mim, né? Como me alegrar até dentro da igreja com alguém que ocupou uma função que eu gostaria. Pois é, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Versículo 16, tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E se os amados, se os amigos prestaram atenção, Paulo voltou ao argumento inicial, um argumento circular. Quando ele disse lá no versículo 3, não pense de si mesmo além do que convém. Aqui ele fala, não sejam sábios aos seus próprios olhos. O ter o mesmo modo de pensar não é todo mundo pensar a mesma coisa, queridos. É ter um objetivo comum. Aquilo que eu chamo, e dei o título dessa mensagem, de um objetivo comum maior, um projeto comum maior. O que sustenta uma família é um projeto comum maior. O que sustenta uma relação é um projeto comum maior. E até a igreja. Se na igreja não tiver um projeto comum maior, que precisa ser a glória de Deus, a pregação do evangelho, essa igreja vai se dissolver. As pessoas vão ficar juntas durante um tempo, mas daqui a pouco o projeto pessoal de cada um vai prevalecer. Em casamentos, eu vejo isso o tempo todo. Se o casal não tiver um projeto comum maior, os filhos, o reino de Deus, daqui a pouco o projeto de cada um vai se chocar com o outro. E cada um vai para um lado. Eu mereço ser feliz, o outro não me entende, e vai por aí afora. E aí você junta isso ao fato de que nós pensamos de nós mesmos muito além do que convém, e somos sábios aos nossos próprios olhos, o oposto do que o apóstolo Paulo está ensinando, dá em quê? Dá em separação. Versículo 17, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Crente não paga mal por mal, nós aprendemos a abençoar, queridos, aprenda a abençoar. Aprenda a abençoar e veja o efeito disso sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que estão ao seu redor. Versículo 18, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Amados, veja, o apóstolo Paulo nos ensina várias coisas nesse versículo. Primeiro, que não será possível termos paz com todos. Então, uma pena. Mas, no que depender de nós, nós devemos ter paz com todos. Então, assim, queridos, cuidado, porque tem pessoas dentro da igreja, cristãos, que são extremamente agressivos na sua conduta, beligerantes. Irmãos, crente não pode ser aquela pessoa que está sempre pronta a bater. Porque comigo é assim, bateu, levou, não leva o desaforo para casa. Crente não pode ser assim, queridos. E tem muita gente que teme o Senhor, que está na igreja, não quero discutir de jeito nenhum o caráter cristão de ninguém, mas que tem uma postura beligerante, tem uma postura de, assim, já vai para o conflito o tempo todo. Crente tem que procurar estar em paz com todos e não estar em guerra. Vale mais uma reflexão. Como é que é a sua postura? Como é que é a minha postura? A gente está sempre procurando briga? Porque nós, enquanto cristãos, não podemos estar procurando briga. Eventualmente, nós não conseguiremos estar em paz com todos. Até pela postura evangélica, queridos. Até pela postura cristã. Há muitos que são perseguidos dentro das suas próprias casas. Há pessoas que, quando se declaram cristãs, são perseguidas dentro da sua própria família. O que falar da faculdade, né? Em que você sofre perseguição dentro da faculdade e tantas outras coisas. Agora, repito, no que depender de nós, né? Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. 19, estamos chegando ao fim, né? E eu já faço as aplicações finais. 19, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Amados, vingança é pecado? Não deveria haver vingança? A Bíblia diz que existe vingança e tem que ter vingança. A Bíblia não condena a vingança, pelo contrário. O mal será vingado. O sangue dos mártires será vingado. O problema, queridos, é quem será o agente da vingança. Fizeram mal contra você? O problema é quem vai ser o agente da vingança. E o agente da vingança, quem vai promover essa vingança, não pode ser você nem eu. Porque primeiro que nós não temos capacidade no sentido de vingar porque nós não tenhamos erros. Então, eu tenho erro, a pessoa também tem. Segundo, queridos, que nós não temos a proporcionalidade adequada. Só Deus é justo juiz. Entregue verdadeiramente nas mãos de Deus. É Deus que... Deus é o único que pode ser o agente da vingança. Ele fará do jeito dele, porque ele é Deus de misericórdia, é Deus de graça, mas é Deus plenamente justo. Então, que assim, entregue. Não sei o que você está vivendo, eu não sei o que está acontecendo com você, mas não se deixe tomar por um sentimento de vingança. Entregue nas mãos de Deus. A mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Versículo 20, façam o contrário, ou seja, não se vinguem. Não paguem mal por mal. Façam o contrário. Como é que vocês devem fazer? Deixa nas mãos de Deus. E aí, a sua atitude específica? Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. É o abençoar, né? Você abençoa quem te persegue. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Isso aqui é uma expressão, irmãos, que fazendo isso vai ser muito mais fácil ele vir a se conscientizar e a se converter. Quer dizer que isso vai acontecer? Quer dizer que ele vai se arrepender de todo o mal que ele fez a você? Não obrigatoriamente. Mas assim será muito mais fácil do que você retribuindo mal por mal. Por isso, versículo 21 termina: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amados, vitória em que você vence mal com mal não é vitória, é derrota. Crente só vence quando ele vence o mal com o bem. Vencer lá gritou, você gritou e você venceu, isso não é vitória, isso é derrota. Deixe-me fazer as aplicações e inclusive essa minha última argumentação vai ficar mais fácil. 6 aplicações, queridos. Primeira, esse texto não é para eu ficar falando, ah, eu deveria ser amado assim. Porque é muito comum a gente falar isso, né? Ah, ninguém me dá honra. Ah, lá na igreja ninguém me dá honra. Irmãos, a palavra de Deus não é para isso. A palavra de Deus é para aplicar na minha vida. É para dizer, eu deveria amar assim. Não é para dizer, eu deveria ser honrado assim. É para dizer, eu deveria honrar assim. Ou seja, é para eu aplicar em mim. É para que o meu amor seja sem hipocrisia. Não é para que os outros, eu faço mal e eles paguem com bem. É para que eu pague com bem o mal que me fizeram. 2. Fala-se muito em ter poder sobrenatural. Precisamos falar mais em ter o amor sobrenatural. Porque esse amor aqui, irmãos, que dá honra, que prefere a honra do outro, que não paga mal por mal, ele é sobrenatural. Nós, humanamente, não temos. Se nós formos sinceros, a gente vai dizer assim, isso aqui não existe do ponto de vista humano. E não existe mesmo. Somente pela intervenção de Deus. Mas pela ação do Espírito Santo é possível. E aí entenderemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 3. Não tenha medo de amar. Tenha medo, muito medo de não amar. O perigo não é você amar, o perigo é você não amar. Ah, pastor, mas eu já fui muito machucado. O grande perigo é você não ter mais coragem de amar. O grande perigo é você parar de amar. 4. Na vontade de Deus, no reino de Deus, muitas vezes só ganharemos quando perdermos. Eu vou falar de novo, irmãos. Na vontade de Deus, muitas vezes só ganharemos quando perdermos. Aprenda a perder para ganhar. Muitas vezes precisamos perder uma discussão para que a nossa família ganhe. Há lares dilacerados porque eu ganhei, porque fulano ganhou a discussão. O que adianta? Lá gritou e você levou, mas sua família está destruída. Olhe para você, talvez você seja aquela pessoa que ganha todas as disputas, mas está com a vida arrebentada. Aprenda a perder para ganhar, porque no reino de Deus, muitas vezes vai ter que perder para ganhar. 5. Projeto comum maior. Precisamos ter nos nossos relacionamentos um projeto comum que está acima das nossas individualidades. O amor à família, os filhos, ao reino de Deus e vai por aí fora. E por fim, queridos, sexta e última aplicação. A humildade nos leva à gratidão, a vaidade à insatisfação. Então tenhamos a humildade de reconhecer que nós não somos tudo isso que nós pensamos. Que as pessoas não são tão ruins quanto nós imaginamos e nós não somos tão bons quanto nós pensamos. Isso vai nos levar a uma profunda gratidão diante de Deus, pela misericórdia e pelo cuidado dele. Deixa eu terminar, queridos, aqui com a aplicação número 4. Aprenda que muitas vezes você vai ter que perder para ganhar. Talvez hoje esse seja o grande problema da sua família, da sua vida profissional e vai por aí afora. É que você quer ganhar todas as disputas. Você não leva desaforo para casa, você vai para o confronto, só que no final você ganha e sabe que perde. Você sabe o que é isso. Aprenda a perder. Aprenda a abençoar quem te persegue. Aprenda a vencer o mal com o bem. E você vai descobrir que mesmo perdendo, você vai ganhar no final. Deus abençoe você sobremaneira. Deus abençoe toda a sua casa. A Melodia ama você, acredite. Deus dê uma noite de paz na presença dele. Papai do céu guarde você e toda a sua família e todos os seus. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Paz, paz.
A esperança posso ver nesse lugar, nesse lugar. Ah, o Santo Espírito soprou nesse lugar. Nesse lugar, ele tem poder pra transformar. Só ele tem poder pra transformar. Vento que veio ressuscitar, profetizo sobre esse lugar. Ele tem poder pra transformar. Só ele tem poder pra transformar. Vento que veio ressuscitar, profetizo sobre esse lugar. Só ele tem poder pra transformar. Vento que veio ressuscitar, profetizo sobre esse lugar. Ele tem poder pra transformar. Só ele tem poder pra transformar. Vento que veio ressuscitar, profetizo sobre esse lugar. Transformar.
Com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de terça-feira. Quero agradecer mais uma vez essa nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa, a começar pelo meu amigo querido, pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério É de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura, assim como todas as igrejas, né, do Ministério É de Deus. Um abraço, meu querido mestre querido, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente, como sempre, abençoando nossas vidas. Muito obrigado mesmo. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira também, Michel Camargo, aquele abraço. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica nesta noite. Com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, a partir das 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.